Senhoras e senhores deputados, nesta sala que eu conheço tão bem, porque também fui membro desta Comissão de Negócios Estrangeiros, não durante muito tempo, mas durante o suficiente para apreciar muito este trabalho, vamos dar início à primeira reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, cujos membros, efetivos e suplentes, passarei a chamar. E agora regresso à quarta classe. Sérgio Zapino, PS. Presente. Ascenso Simões, PS. Presente. Carla Sousa. Não está. Falta. Edith Estrela. Falta também. Pois? Não, há faltas que são justificadas, obviamente, pelo paralelismo de várias reuniões, entre as quais estas últimas duas. João Azevedo, presente. Lara Martinho, presente. Paulo Pisco. Paulo Porto Fernandes, presente. Pedro Bacelado Vasconcelos, que já conseguiu vir da outra reunião para aqui, rapidamente, veio de Patins. Susana Correia, presente. Do PSD, António Ventura. Está presente? Não. Estava na outra, pois. António Maldade Abreu, está. Carlos Gonçalves, também. Isabel Meireles, está na outra. José Cesário, presente. Paulo Neves, presente. Ricardo Batista Leite, deve estar no outro, na saúde. Nuno André Neves, presente. Do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, presente. Alexandra Vieira, está noutra comissão. PCP, João Oliveira, presente. CDS-PP, Telmo Correia, está noutra também. Este está noutra, não é no sentido, digamos, popular dessa questão. Do PAN, André Silva, também está noutra. Depois, membros suplentes, não sei se é obrigatório chamar os membros suplentes, mas há bocadinho não o fiz, mas já agora. Carlos Silva Brás, do PS. Não, está aqui algum membro suplente de algum partido? Ah. Portanto, são os senhores deputados Jorge Gomes, Diogo Leão e Raul Castro e Romualda Fernandes. Mas falta-me um nome aqui. Cristina Jesus, é? Muito bem. De resto, não há mais suplentes aqui. Presentes. Muito bem. Ainda que haja sido prévia e consensualmente estabilizada a composição da mesa desta comissão, solicito ao grupo parlamentar do PS que indique o nome do deputado que virá a presidir à segunda comissão.
Sr. Presidente, aproveito para felicitar o Sr. Presidente da Assembleia da República em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Partido Socialista indica como Presidente para a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas o meu colega, o deputado Sérgio Sousa Pinto.
Solicito ao Grupo Parlamentar do PSD que indica o nome do primeiro Vice-Presidente.
Boa tarde, Sr. Presidente. Aproveito também a oportunidade para o cumprimentar e para o saudar. E nós indicamos o deputado Carlos Gonçalves para vice-presidente da Comissão.
Muito bem, muito obrigado. Solicito ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que indique o nome do segundo vice-presidente.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Saúdo a si e a todos os deputados na sua pessoa. E a indicação será dele próprio, Pedro Filipe Soares.
Muito bem. Muito obrigado. Considerando que nos termos do disposto no artigo 32º do Regimento da Assembleia da República, os membros da mesa das comissões parlamentares são eleitos na primeira reunião da respectiva comissão, não posso deixar de questionar os presentes sobre se existem objeções às indicações dos grupos parlamentares que acabam de ser feitas. Quem tiver objeções, que as faça já ou não as faça mais. Muito bem. Não havendo objeções, considera-se eleita a mesa da segunda comissão, pelo que convido o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto a tomar o lugar ao meu lado aqui na presidência. Sr. Presidente da 2ª Comissão, Srs. Vice-Presidentes, Sras. E Srs. Deputados, é pelo apreço particular que tenho pelo trabalho que tem vindo a ser feito pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, em prol de Portugal e da defesa e promoção dos interesses portugueses, e permitam a frontalidade pelo seu Presidente, tal como eu, reconduzido nas suas funções, que decidi empossar a 2ª Comissão, presidindo a sua primeira reunião. Tal como prevê a Constituição, cabe à Assembleia da República, e em particular à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o trabalho imprescindível de acompanhamento e fiscalização da ação externa portuguesa, mas também do acompanhamento das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro ou da promoção externa da língua e da cultura portuguesas. Defender uma ordem internacional assente em normas, promover o multilateralismo nas suas múltiplas vertentes, com particular ênfase para o sistema das Nações Unidas, é uma tarefa premente, mas ainda num tempo em que se questiona o valor acrescentado de instituições que ao longo de décadas deram provas sólidas de servirem a paz, o diálogo, a cooperação e o progresso. Num momento em que os parlamentos assumem uma importância crescente, e nem sempre por bons motivos, porque há um papel cada vez mais débil de muitos governos, e um papel de cada vez maior relevância, é enorme a vossa responsabilidade enquanto membros da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Ter presente e velar pela capacidade de resposta nacional na nossa participação na NATO e na Política Europeia de Segurança e Defesa é outra tarefa maior, como são atentas à atenção estreita à CPLP ou às questões emergentes da agenda internacional, de que são exemplo a gestão e resolução de conflitos, as questões ambientais e do mar, ou o combate às alterações climáticas, à luz dos compromissos jurídicos e políticos internacionais assumidos por Portugal, multilaterais, mas também bilaterais. É evidente, neste contexto, que se há uma articulação absolutamente imprescindível entre a Comissão de Negócios Estrangeiros e todas estas comissões de que eu falei atrás, é óbvio que em relação aos assuntos europeus essa articulação terá que ser ainda mais forte e fundada. A vossa missão exigirá naturalmente a cooperação com outras comissões permanentes, mas também com as delegações permanentes e organizações parlamentares internacionais. Essa cooperação, sendo frutuosa, é em si mesmo uma mais-valia e o garante que a Assembleia da República assume posições credíveis. Conforme a designação da 2ª Comissão, as comunidades portuguesas são uma temática que impõe igualmente um esforço especial. Somos um país espalhado por nações pelas quatro partidas do mundo, em comunidades com um de vivências específicas. Impõe-se-vos estar-vos atentos às suas preocupações, ao seu bem-estar, dar-lhes a sentir que a Casa da Democracia é a sua casa, e não apenas dos que residem no nosso território continental e arquipelágico. O vosso conhecimento, experiência e empenho sou o melhor penhor do sucesso nesta missão, que é de toda a sociedade portuguesa. A todos deixo, pois, uma palavra de encorajamento e os votos do mais pleno sucesso na missão que acabais de assumir em prol de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado. E agora, toma aqui o poder.
Boa tarde, caros colegas. É uma grande honra continuar com a responsabilidade que já venho assumindo há duas legislaturas de presidir a Comissão de Negócios Estrangeiros. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República pelas palavras amáveis que dirigiu à nossa Comissão e também a mim. E queria então proceder à... Enfim, não existe propriamente uma função que não se veja nada para mim, depois da intervenção decisiva aqui do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Eu vou facilitar o trabalho, vou...
Então vou ter que interromper os trabalhos para ir acompanhar a porta do Sr. Presidente. Vamos então dar início à nossa primeira reunião. Queria dizer que é um gosto reencontrar aqui caras que já integraram no passado a Comissão dos Negócios Estrangeiros. É também um prazer notar os colegas que se juntam agora aos trabalhos da nossa Comissão. Julgo que a Comissão de Negócios Estrangeiros tem sido uma comissão exemplar no desempenho da sua missão, onde tem prevalecido sempre um ambiente de grande frontalidade e, ao mesmo tempo, lealdade e correção nas discussões que nós temos travado. E eu estou convencido, enfim, não será por falta de empenho da minha parte que de futuro não manteremos essa correção e essa lealdade e essa boa fé, não só na condução dos trabalhos, mas também na forma como nos dirigimos uns aos outros no cumprimento da nossa missão. Este mandato ficará marcado pela Presidência da União Europeia, que naturalmente também vai comportar uma intervenção acrescida do conjunto das comissões e, por maioria de razão, da nossa, de modo que vamos ter que procurar integrar no nosso trabalho as reuniões interparlamentares que não deixarão de ser realizadas no âmbito da Presidência do Conselho da União. Vamos ter que, como é procedimento de regra habitual, fixar a data e a hora das reuniões ordinárias. Julgo que as terças-feiras se mantém. Convidava os colegas a refletirem um pouco sobre o nosso, sobre a hora da reunião, que tem sido até aqui às 16 horas, é uma hora que não julgo que seja a melhor. Foi encontrada porque era o compromisso possível, sobretudo com os partidos mais pequenos que têm um número limitado de deputados. Convidava os colegas a refletirem sobre a hora, se acham que esta hora é boa, se não seria melhor antecipar para as 15h30, para procurarmos não devassar completamente a tarde. Se os grupos políticos quiserem, aliás, manter um diálogo neste sentido, para procurar chegarem a um compromisso, eu pessoalmente inclinar-me-ia para que pudéssemos reunir pelo menos às 15h30. Mas os colegas são soberanos nesta matéria. A hora que convier à maioria será a hora que a Comissão adotará. Entretanto, não sei se todas as bancadas já procederam à indicação dos respectivos coordenadores. Sei que do PS o Sr. Deputado Paulo Pisco será o coordenador do Partido Socialista. Não sei quem são os demais coordenadores. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, da parte do PSD, o coordenador serei eu e o subcoordenador será o deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda, serei eu próprio coordenador no grupo parlamentar na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Da parte do PCP seria o próprio também, Sr. Presidente.
Muito bem. Portanto, tudo se mantém como sempre. Imagino que o Sr. Deputado André Ventura é o coordenador do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
André Ventura no PAN é difícil, Sr. Presidente, mas isso o Sr. Deputado André Silva corrigirá. Dizer-lhe só que eu depois
de... Depois, desculpas.
Eu depois de longa hesitação resolvi indicar-me a mim mesmo, dado que sou o único deputado que estarei presente. Tomei a decisão, serei eu o coordenador do CDS e por nós 16 horas era melhor, Sr. Presidente, não é só por uma perspectiva conservadora.
O Sr. Deputado me referia às 16 horas. Eu peço que resolvam isso entre os coordenadores, se for possível, informalmente, e depois me deem a conhecer a solução a que chegaram e que será a solução adotada. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A definição da hora é sempre um pouco problemática, porque é sempre necessário ajustar relativamente às outras comissões, e todos nós sabemos que muitas vezes há sobreposição, mas de acordo também com a maioria dos elementos da nossa comissão, a hora que nós achamos mais adequada, mantendo aquilo que foi na anterior legislatura, são as 16 horas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado. Se me permite concluir a ronda que iniciou, Sr. Presidente, coordenador do Grupo Parlamentar do PAN, serei eu próprio. Muito obrigado.
Com certeza. Muito obrigado. Posto isto, dar conta aos colegas que, como é do vosso conhecimento, existe um conjunto de audições regimentais com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o Ministro, aliás, dos Negócios Estrangeiros, e geralmente têm sido os nossos serviços que tratam de propor um conjunto de datas e resultado de um diálogo com o Governo. E logo que seja possível apresentar o mais depressa possível, a ideia é fazê-lo o mais depressa possível, um calendário para essas reuniões, ele será apresentado aos colegas para que possamos, sobre esse calendário, deliberar. Calendário que está, como tem sido regra, tem sido a prática, e a experiência demonstra que é assim, que não há outra forma, acaba por sofrer ajustamentos, porque o Governo, enfim, acaba encontrando motivos atendíveis para ir atualizando o calendário inicial. Em todo caso, logo possível será apresentado aos senhores deputados o calendário das reuniões regimentais. Depois temos também aqui, enfim, por obrigação regimental, a questão da fixação do regulamento da Comissão. Não sei se os senhores deputados já tiveram cuidado de se debruçar sobre o regimento da Comissão. Eu acho que o regimento está bom. Se algum dos seus deputados achar que ele é suscetível de ser melhorado, faça a favor de sinalizar essa vontade numa próxima reunião. Em todo caso, os serviços estão aqui. Eu não sei se, sobretudo, os novos membros da Comissão não conhecem o Dr. Raul Oliveira, que é o assessor da nossa Comissão, a doutora Ana Barriga também, o João Coelho, são excelentes profissionais desta casa, os colegas ficam muitíssimo bem servidos, como bem dizê-lo, e estão à vossa disposição, para apoiar o vosso trabalho. Também nesta primeira reunião da nossa Comissão, dizer-vos que temos que elaborar, como é de regra, o plano de atividades. Talvez seja útil alguns colegas examinarem anteriores planos de atividades da Comissão. Os planos de atividades têm sido, no essencial, cumpridos. Nem sempre é possível dar-lhes integral cumprimento. Em todo o caso, existem um conjunto de planos de atividades do passado. Temos que elaborar forçosamente um novo. Geralmente é feito pelos serviços uma proposta de plano de atividades, integrando um debate que nós aqui faremos na altura própria sobre o plano de atividades. Hoje não é o dia. Eu acho que nós, na nossa próxima reunião, podemos ter aqui um ponto sobre o plano de atividades para tentarmos dar, digamos assim, algumas orientações gerais aos serviços na elaboração do plano propriamente dito. Para além do plano, existe o orçamento. O orçamento é uma questão técnica, geralmente é preparado pelos serviços. Os colegas podem naturalmente opinar sobre ele, mas não costuma ser matéria demasiado estimulante. Chamar-vos a atenção que nós, na nossa Comissão, temos um processo novo, que foi adotado por nossa iniciativa na anterior legislatura, que é o procedimento relativo à consensualização dos votos. Como sabem, existe uma pequena especificidade da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que é a Conferência de Líderes adotou um conjunto de regras que se mantém em vigor e que criam um procedimento especial, nos termos do qual os votos que são apresentados a plenário podem baixar à Comissão por indicação da Mesa da Assembleia. Ou seja, o critério não é nosso, o critério é do Presidente da Assembleia da República e da Mesa da Assembleia, que têm realmente este poder de fazer baixar os votos à Comissão. Qual é a finalidade disto? A finalidade disto é procurar consensualizar os votos, que geralmente são muitos sobre matéria internacional e que têm conduzido a resultados bastante aberrantes, como sejam adotarmos vários votos sobre a mesma matéria, chumbarmos votos que podiam ter sido adotados se tivesse havido uma negociação prévia. Portanto, essa é a finalidade, criar uma certa coerência e um certo escrutínio e um diálogo político antes da aprovação dos votos que vão que sobem ao plenário. Os votos não podem, nos termos presentemente em vigor, os votos não podem baixar a nossa comissão se os respectivos autores não aceitarem. Ou seja, o autor de cada voto, os partidos autores dos respectivos votos, têm o poder, no fundo, de curto-circuitar ou vetar uma discussão na comissão do seu voto. Naturalmente que isto é uma faculdade que atualmente está atribuída, é discutível, aliás, mas o facto é que ela existe. Os autores podem dizer que, às vezes acontece, autores dos votos que não têm participação na Comissão de Negócios Estrangeiros, possivelmente não aceitam que a Comissão de Negócios Estrangeiros se debruce sobre os votos, sendo que podem sempre vir à Comissão de Negócios Estrangeiros e são sempre convidados a vir à Comissão de Negócios Estrangeiros apresentar, justificar, argumentar, explicar o voto. A verdade é que tem acontecido no passado que muitas vezes os votos não baixam à Comissão, tendo sido recomendado pelo Presidente e determinado que eles baixassem, mas porque os autores têm este poder de veto. Não tem contribuído muito positivamente para os nossos trabalhos, mas as coisas são como são. Em qualquer caso, o que é que nós fazemos aqui depois com os votos? Fazemos uma discussão política e procuramos chegar a uma solução mais ou menos consensual sobre o que seria a posição de comissão. Fazemo-lo sem votação. Eu acho que nós, neste mandato, devemos prestar atenção ao andamento dos trabalhos e ver se devemos ou não, temos autonomia para fazer, nos termos do regimento, se devemos ou não avançar para uma votação, que converta o voto apresentado por um partido num voto que tem o respaldo, digamos assim, institucional da Comissão de Negócios Estrangeiros. Acho que isto é uma questão que a gente deve pensar. Até aqui tem-se procurado um compromisso. Quando não há compromisso, sai uma indicação genérica da Comissão, se da Comissão não há compromisso, não há entendimento possível, não há, e depois cada partido faz o que quer em relação ao voto, não havendo possibilidade da Comissão verdadeiramente de determinar que um certo voto, imaginemos em três sobre a mesma matéria, há um que merece o respaldo político e o apoio da Comissão. Isto não tem acontecido, é feita uma indicação genérica, mas a experiência vai ajudar-nos a eventualmente melhorar este procedimento. Por último, quando não há possibilidade de consensualização, a Comissão pode elaborar um parecer sobre o tema a endereçar ao Presidente da República. Geralmente o parecer é um voto em apoio da Comissão, ou então é dizer, Sr. Presidente, não há possibilidade da Comissão se pôr de acordo sobre isto. Bom, estes são os aspectos essenciais que eu acho que numa primeira reunião da nossa Comissão vale a pena trazer aqui ao vosso conhecimento, enfim, e relembrar aqueles que já estão bem cientes de tudo isto. Vamos agora passar aos votos. Os votos têm vindo, é um fenómeno, os votos e as propostas de resolução transformaram-se em mecanismos, instrumentos muito populares nesta casa de esclarecimento da posição política dos respectivos autores e grupos políticos. De modo que agora vamos lidar, muito provavelmente, com uma enxurrada sem precedentes de votos e resoluções. Se bem percebo, do normativo em vigor, as resoluções não nos dizem respeito. Já os votos, muitos deles virão aqui parar. Porque, evidentemente, que a política externa é um dos domínios preferenciais, até porque não tem implicações diretas, nem orçamentais, nem de espécie nenhuma, e, portanto, servem para a diferenciação política das diferentes forças representadas na nossa casa. E, portanto, é de esperar que os votos venham a aumentar em número, o que não tem problema nenhum, porque a nossa finalidade, a nossa razão de ser é justamente termos aqui discussões políticas sobre os temas que são objeto destes votos. Para vosso conhecimento, já temos aqui, para a nossa próxima reunião, que no fim marcaremos, o voto 3.14 do PAN, de congratulação pelo sucesso da terceira missão cirúrgica humanitária de apoio às crianças refugiadas sírias na Jordânia, liderada pelo cirurgião cardiotorácico, professor Dr. Manuel Antunes. Temos o voto 7.14 do PSD, que é a mesma coisa. Congratulação pelo sucesso da missão humanitária do Centro de Medicina Cardioterápica do Centro Hospitalar Universitário de Guimarães. Quer dizer, é um exemplo prático do que antes foi dito, quer dizer, ilustra bem o que ficou dito. Talvez seja possível que a Assembleia aprove um voto, em vez de dois votos sobre a mesma matéria. Era esta, no fundo, a finalidade destas reuniões. Depois temos aqui o voto 4.14 do PAN, de saudação pela atribuição do Prémio Sakharov 2019 a Ilham Tohti e de condenação das sistemáticas violações de direitos das minorias uigur na China. Temos igualmente o voto 5.14.1 da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal não está na nossa comissão. Portanto, se ele vier aqui, se ele baixar à comissão, eu não sei se já baixou. Já baixou, portanto, o que significa que o Presidente Ferro Rodrigues já fez baixar à comissão e a Iniciativa Liberal não objetou. Vamos ter que convidar, evidentemente, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal a vir aqui e que respeita a congratulação pela aprovação pelo Parlamento Europeu da Resolução 2018-2019, presumo, está aqui 2019-2819. Condenando os regimes totalitários do fascismo e comunismo e relembrando as suas vítimas. Com o mesmo teor, o voto 6.14 do CDS-PP, de condenação sobre a importância da memória europeia para o futuro da Europa. Afinal, é mesmo a resolução 2019-2819 do Parlamento Europeu. Vejam bem, ainda são piores que nós. Em 2019 conseguiram aprovar 2.819 resoluções. Ora bem, e temos também o voto 11.14 primeiro, do Chega, que é de saudação pela resolução do Parlamento Europeu que condena de igual forma os regimes nazi e comunista pelos seus crimes contra a humanidade. O Sr. Deputado Chega também vai ter que ser convidado a vir apresentar à nossa reunião o seu voto. Depois temos o voto 8.14 do BE, de condenação e preocupação sobre a situação no Chile. E o voto 13.14 da Iniciativa Liberal, de repúdio pelo abuso de poder do Estado do Chile na repressão das manifestações. Aqui está. A mesma matéria outra vez. Portanto, significa que nós agora temos um acréscimo extraordinário de trabalho com esta, realmente com esta coisa dos votos. Senhores deputados, a equipa de apoio à Comissão mantém-se, já vos foi apresentada. Quero também cumprimentar calorosamente os vice-presidentes desta Comissão, num sinal inequívoco de cristalização do sistema político que mantém-se os mesmos desde a anterior legislatura. Ambos cumprimentos efusivamente, porque de facto foi um gosto trabalhar com os dois e é um grande consolo saber que continuam ambos em funções. Posto isto, eu, e antes de marcar a próxima reunião, convidava os colegas a usarem da palavra se alguma das questões que aqui foi referida merecer alguma observação da vossa parte. Deputado Paulo Pisco, um dos mais incontinentes membros desta casa. Faz favor, tem a palavra.
Não diria tanto, mas, Sr. Presidente, relativamente a estas questões que aqui agora foram abordadas, gostaria apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desejar ao Sr. Presidente e a todos os colegas o maior sucesso no desempenho das funções do Sr. Presidente, também dos nossos colegas, e manifestar o desejo de que, do ponto de vista institucional e das nossas relações, nós possamos ter nesta legislatura o bom entendimento que tivemos também na legislatura anterior. São esses os votos que aqui neste momento gostaria de deixar. Depois seguir-se-ão os trabalhos, tal como foi anunciado pelo Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Senhores deputados, não sei se mais alguém deseja usar a palavra nesta reunião. Não sendo o caso, passaríamos então à marcação da próxima reunião, que seria então dia 12, terça-feira, às sacramentais, às 16 horas, na nossa sala, que é esta. Senhores deputados, sem prejuízo da posição já aqui assumida pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, se conseguirem ter um debate construtivo sobre a hora da reunião, não se perdia nada com isso, de modo que convidava-vos, sobretudo aos seus coordenadores, ao Sr. Dr. Paulo Maló de Abreu, que aproveito de cumprimentar, uma vez que agora inicia as suas funções, e a demais equipa, que eu já conheço da anterior legislatura, fazerem o favor, então, de fazer uma curta reflexão sobre esta matéria. Por último, lembrar os seus deputados para não se ausentarem, sobretudo os novos, sem assinarem esta folhinha. É preciso assinar esta folha. Posto isto, muito obrigado a todos e então até à nossa próxima reunião.
Que a porta está avariada.
Agora acabo de ser informado que a nossa porta avariou. Foi claramente o Presidente Ferro Rodrigues que estragou a porta. Ah, fomos libertados.